Olá, eu sou Pablo Paucar e neste áudio eu vou te falar sobre
mentalidade, o segredo das pessoas que têm sucesso. Porque às vezes nós pensamos que alguém que tem sucesso de repente foi filho de uma família rica, talvez teve sorte, e saibam que apenas 20% das pessoas que são ricas hoje, eles vieram de uma família rica. 80% eles eram pobres e eles ficaram ricos. Então realmente existe uma grande, grande, grande oportunidade para todos. Inclusive o John Maxwell, ele comenta que a maioria, os milionários, em média, eles faliram ou estiveram perto da falência total 3,5 vezes na sua vida. Então, se você já quebrou uma vez, se você já falhou duas vezes, se você já está em 2,5, se você já chegou a 3 vezes em média, ok? Você está indo por bom caminho, agora vai, né? Agora as coisas vão dar certo. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar com a nossa aula. E por que você está aqui? Lembra que nós falamos sobre aceitar a sua situação? Falamos sobre você enxergar onde você está, exatamente onde você está. Falamos sobre as áreas da vida. Nós temos a área física, que tem a ver com sua saúde, área mental, que tem a ver com a sua intelecto, sua área social, econômica, espiritual, familiar. E talvez dessas 6 áreas poderíamos dividir, poderíamos aumentar outras 6, outras 10 áreas. Mas essas são as básicas, envolvem já todo o que seria uma roda da vida, como dizem nossos amigos coaches, né? A roda da vida. E nós temos ali a oportunidade de nos qualificar, de nos pontuar. Qual que é a sua pontuação em cada uma dessas áreas? E por que você está onde está? Por que você está na situação que está? E nós tínhamos visto na segunda que talvez tem várias respostas. Talvez você gosta disso. Talvez você gosta da situação onde se encontra. Talvez é uma situação onde as pessoas, elas sentem pena. Talvez elas podem sentir pena de você. E isso é bom para algumas pessoas, porque quando alguém fica doente, talvez chama atenção e agora todo mundo visita aquela pessoa que ficou doente e essa pessoa percebe que cada vez que fica doente, todo mundo traz flores, todo mundo abraça ela, todo mundo fica carinhoso, e aí ela descobriu um gatilho, ela descobriu uma neuroassociação, ela descobriu uma maneira de compensar a falta de afeto, a falta de carinho, e ela fica doente. Então, às vezes, tem pessoas que não querem sair da sua condição de doença ou da sua condição de fragilidade ou da sua condição de fracasso para sempre estar chamando a atenção das pessoas em volta, sempre à procura de atenção, sempre à procura de carinho. E às vezes os filhos podem agir dessa maneira. Se o pai, ele fica muito ausente, ele trabalha muito e ele não vai em casa, e de repente o filho quebra alguma coisa, não vai dormir em casa 3 dias, e o pai nesse momento senta com o filho, o que aconteceu, e quer conversar, e automaticamente no cérebro do adolescente ele diz: ah, então descobri como fazer que meu pai fale comigo. E isso aí é quebrando alguma coisa, batendo o carro, indo na balada e voltando 3 dias depois. E são comportamentos que a gente vai colocando na nossa mente. Então, por que você está onde você está? Será que inconscientemente você pensa: não, se eu tiver muito dinheiro, todo mundo vai vir e vai querer me pedir dinheiro emprestado, ou vão achar que eu tenho dinheiro e eu vou ter problemas? Então você está associando dinheiro com o quê? Com o que você associa riqueza? Com o que você associa sucesso? Porque na nossa mente tudo é uma neuroassociação, e talvez para algumas pessoas riqueza represente segurança, para outras pessoas dinheiro representa status, para outras dinheiro representa liberdade. para outras, dinheiro representa importância, ou sei lá o quê. E tudo isso, o que você vai analisando e o que significa para você sucesso, o que representa para você riqueza, o que representa ter dinheiro. E aí você vai percebendo que cada um de nós tem a nossa própria conclusão, tem a nossa própria visão do mundo. Nós vemos o mundo, e nós falamos sobre isso ontem, nós vemos o mundo da cor dos óculos que nós estamos usando, a cor do nosso cristal. Se o seu óculos é verde, é um cristal de negatividade, de crise, é um cristal de eu não posso, eu não mereço, é difícil. Então você vai ver toda a sua realidade através desses óculos, desse cristal. E se você tiver os óculos da oportunidade, você vai ver as coisas bem, mas bem diferentes. Eu vou compartilhar aqui a minha tela de novo para voltar à nossa apresentação. Tudo bem? Então vamos na nossa apresentação. Estamos voltando aqui e vamos ver o que está escrito embaixo. E aqui embaixo diz: mindset é contagioso. E você pode ver essa parte aí, mindset é contagioso, está em laranja. É muito importante você perceber que tudo o que te rodeia exerce uma influência sobre o que você pensa. Tudo que te rodeia, tudo que você escuta, tudo que você vê, tudo que você assiste na televisão, rádio, internet, todas essas são informações que vão chegando até a sua mente, até o seu cérebro, e ele começa a classificar esses conhecimentos, começa a classificar essas ideias, e ele começa a separar isso em gavetas, como nós já falamos também. Nós temos uma balança mental que pesa as ideias, e tem ideias que pesam 100 quilos, que são colocadas na gaveta com uma etiqueta de importante, e tem ideias que pesam 1 quilo, que são colocados na gaveta do não importante, como a etiqueta de não importante. O problema é quando essas etiquetas estão trocadas ou alguém desregulou a sua balança. E agora tudo que você está decidindo, todas as decisões são erradas. Então, eu quero que vocês vão na parte do cérebro. Eu quero que vocês vão na parte direita, do lado direito da lâmina, da figura. Vocês vão encontrar uma cabeça com um cérebro que diz filosofia, tá? E aqui vocês vão seguir a sequência junto comigo. Por que você está aqui? Por que você está no nível que você se encontra? Como você pode ir no próximo nível? Como você pode mudar a sua vida? E agora eu quero falar para vocês sobre essa cabecinha aqui, onde tem o cérebro, e dentro do cérebro você encontra a palavra filosofia. Eu vou explicar essa parte aqui nesse momento, ok? Eu quero explicar para você o que significa essa parte que diz filosofia. A nossa filosofia, na realidade, é a nossa mentalidade. E a filosofia, ela se forma de duas coisas. Ela se forma de tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você acumulou, tudo aquilo que você experimentou. Tudo isso é informação. O que você vê, o que você escuta, o que você cheira, o que você sente, tudo é informação. O frio é informação. O calor é informação. O sentimento de amor é informação. Quando você nasceu e você era bebê e sua mãe te abraçou, isso aí é informação. Quando você teve fome, isso aí era informação. Quando sua mãe te deu de comer e você ficou satisfeito, e você ficou feliz, e falou: meu Deus, que coisa gostosa, que coisa boa, eu fiz minha primeira refeição, e você ficou feliz. Isso também é informação. Então, tudo que nos rodeia é como se nós tivéssemos um sensor de dados ativado 24 horas por dia. E esse sensor é como o altímetro de um avião, que te permite saber a distância que você está de um prédio ou a altitude que você está do chão. Então você tem uma máquina que analisa dados o tempo todo. E o que a Caroline falou ontem é verdade. Nosso cérebro, nossa máquina, ela não foi desenhada para te dar sucesso. Ela foi desenhada para te manter vivo, para te fazer sobreviver. Eu vou repetir, a nossa máquina mental, ela não foi desenhada para te dar sucesso. Nós podemos programar ela para nos dar sucesso. Nós podemos fazer uma programação E eu vou ensinar isso hoje. Nós podemos programar a nossa mente para nos trazer sucesso, mas ela sozinha, no HD virgem, ela não foi programada, ela não foi desenhada para te dar sucesso. Ela foi desenhada para te manter vivo. E ela vai fazer de tudo para que você sobreviva. O problema é que uma vez que você está querendo agir, você está querendo empreender, você está querendo abrir um negócio, você está querendo ter sucesso, isso representa certo risco. E a mente, ela não gosta de risco, porque ela sente que você está em perigo. Ela sente que você vai ficar com medo, ela te coloca medos e ela te coloca num canto da casa, porque ela quer te proteger. É como se você não come, você não faz uma refeição. E a sua mente, ela vai te dar um alerta. E esse alerta é um sinal de fome. E ele vai te dar esse alerta até com dor no estômago, ou até mesmo se você não comer por mais um tempo, talvez te dói a cabeça, porque ela está tentando te proteger. Na mente, ela diz, se ele não comer, hoje tem uma consequência. Se não comer 3 dias, tem outra consequência. Se não comer 10 dias, é outra consequência. E se ele parar de comer, ele vai morrer. Então, ele aumenta o nível de dor. Ele aumenta o nível de pressão para que sua mente ela te ajude a sair dessa situação, a sair dessa condição. E ela pode te colocar muito medo para você não pular de um degrau muito alto, porque você pode quebrar o pescoço, você pode quebrar a coluna, ela te coloca medo de você de repente subir num cavalo, porque você pode cair do cavalo, ele te coloca medo de repente de você subir num palco, porque dizem que o medo de falar em público é muito perto do medo da morte. As pesquisas falam isso, né? Que as pessoas têm tanto medo de subir no palco como o medo que tem da morte. Então, imagina o cérebro, imagina você sentado na plateia e você está sentado na plateia e de repente vão chamar o seu nome e você vai ter que subir no palco e a mente começa a trabalhar a 1000 por hora e começa a te falar, cara, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai subir nesse palco, não sobe no palco, vai dar branco em você, você não vai saber o que falar, você não vai conseguir, para, fica aí, você começa a suar e você começa a se sentir tontura e você, literalmente, você quase que vai desmaiar do susto. Não sei se alguém já passou por isso. Se você teve alguma situação onde você ficou com tanto medo, com tanta angústia, com tanta ansiedade, por alguma situação, não necessariamente de você falar em público, mas por alguma situação você ficou assim muito ansioso. E uma coisa que eu quero te dizer aqui é que os nossos medos, apenas 4% desses medos são reais. Apenas 4% desses medos, são coisas que você precisa olhar com atenção. Mas o outro 96% tem a ver com medos do passado que já passaram, ok? Você já deve extrair as lições do seu passado, como eu falei. E os outros medos são medos do futuro. Só que são medos que se tornaram preocupação porque eles ainda não aconteceram. Eles estão no futuro, mas você tem a capacidade de criar uma novela mental. E eu sou especialista em novelas mentais, porque como minha mente é muito forte, quanto mais forte for a sua mente, ela cria os cenários mais incríveis, e ela cria as personagens mais incríveis, e ele cria os monstros mais incríveis também. Então, se a sua mente é criativa, se a sua mente é forte, ela é forte para o bem e é forte para o mal. O que que significa forte para o mal? Que ela é uma âncora. Ela é uma âncora, sabe? Tem a minha trajetória de vida, ela sempre se desenvolveu em essa luta contínua contra as adversidades, contra as circunstâncias, contra os obstáculos. E eu ia quebrando todos esses obstáculos e a minha mentalidade muito forte, eu ia quebrando tudo e eu ia superando os limites, ia superando os desafios e sempre fui para cima. Mas em determinado momento, a minha mente tomava o controle, a minha mente ruim, vamos dizer, o meu lado sombra, né? Existe esse conceito do lado sombra, que todo mundo tem o seu lado sombra. O que significa isso? Todos temos a nossa kryptonita, ok? Todos temos a nossa kryptonita. Já ouviu falar nisso? Que o super-homem, ele é homem de ferro, né? Invencível, mas ele tem a sua criptonita, então ele tem o seu ponto fraco. E às vezes aquilo que é mais forte dentro de você também é o seu maior defeito. Então você diz qual que é a sua maior virtude? E você diz minha maior virtude é que eu sou uma pessoa analítica, é uma pessoa lógica, eu sou um cara lógico, eu sou um cara analítico, eu sou um cara que pensa antes de tomar as decisões. Essa é a minha maior fortaleza. E adivinha qual que é a maior fraqueza dessas pessoas? Que são muito analíticos, que são muito centrados, que são muito lógicos, e o cara é um quadrado, né? Então ele demora para tomar as decisões, não é tão emocional, não é sensível, não sei. E aí você fala para uma pessoa, para uma mulher, qual que é a sua melhor virtude? Não, eu sou muito sensível, eu sou sensível, eu me conecto com as pessoas. E adivinha qual que pode ser sua maior fraqueza? Eu sou muito sensível. Eu sou muito sensível, eu choro por tudo, eu me descontrolo, muito sensível. Então você pode ser muito paciente, e isso pode ser bom. Pode ser muito paciente, isso pode ser ruim. Você pode ser muito acelerado, isso pode ser bom. E você pode ser muito acelerado, isso pode ser ruim. E eu vejo que a minha mente, então, ela é muito forte, isso pode ser bom. Ela é muito forte, isso pode ser ruim. Então eu vejo que a minha mente, ela pode colocar uns cenários de medo, se certos projetos podem dar certo ou não, e isso aí vira uma âncora. E vira uma âncora muito pesada. Sabiam que a âncora, ela ocupa 10% do peso de um navio, mas ela consegue segurar 900 mil quilos de aço daquele navio. Então imagina uma âncora é colocada lá e ela não te deixa. E de repente a minha mente forte, ela é tão forte que ela puxa o navio inteiro, ela puxa o barco, puxa os contenedores no barco, ela puxa a âncora junto, puxa tudo. E aí eu vou e eu saio voando. Só que eu me canso. Sabe quando eu conquisto certas coisas, só que eu estou desgastado? Eu conquisto coisas, mas fiquei estressado, eu sofri desgaste, sabe? É como se você acelera o seu carro e você puxa o freio de mão. O carro anda, porque o motor do carro é mais forte que o freio de mão. Só que ele anda, mas ele se desgasta. Então, a cada dia, esse aí é um trabalho diário que você tem que fazer com a sua própria mente. E esse é um trabalho diário que eu faço com a minha própria mente. Ok? E como eu comecei a mencionar aqui para vocês, o que que é a mentalidade? A mentalidade é tudo aquilo que você sabe e o processo como você chegou a saber, ou seja, livros, áudios, treinamentos, TV, professores da escola, colegas, tudo que você teve contato, mais as decisões que você toma todos os dias. Então, você tem o conhecimento e você toma decisões. As decisões que você faz todos os dias, elas são baseadas naquilo que você sabe. Ok? Se tem alguma coisa que você não sabe, você não vai conseguir tomar uma decisão direito. Porque essa informação está faltando na sua cabeça. Então a sua decisão fica torta. Ou quando essa informação estava incorreta, ou quando essa informação estava incompleta, a sua decisão é errada. Se eu te desse 10 mil reais, você pulava de um avião sem paraquedas? Depende onde o avião esteja. Maravilha, maravilha. Isso, agora sim, vamos lá. Pessoal, quero explicar aqui. Você tem a informação e você tem a decisão. Se essa informação está errada, se essa informação está incompleta, você pode tomar uma decisão errada também. Então, eu vou te dar 10 mil reais, você se joga de um avião sem paraquedas. Só que o avião está estacionado. Eu não disse que o avião estava voando. Que o avião estava voando, isso aí apareceu na cabeça de quem? É na sua cabeça. Alguns de vocês Já imaginaram você se jogando do avião e você caindo e você girando e você caindo no cimento? Não tinha nem grama, né? No seu filme era sangrento mesmo. Não tinha grama, não tinha nada. Tinha uma pedra, tinha uma montanha, né? Tinha um precipício, né? E você caiu lá e você se estrapalhou tudo. E você pensou naquilo e o meu braço voou. Sei lá, a sua mente pode ser muito criativa. Mas outras pessoas, como o Antônio, pensaram, não, mas espera aí, e se o avião estiver estacionado? Depende de onde está o avião. Então, eu te dei uma informação e você tomou uma decisão. Agora, se você tivesse pesquisado mais, se você tivesse aprendido mais, se você tivesse lido um pouquinho mais, você teria mais conhecimento e o conhecimento é poder. Porque quanto mais conhecimento você tem, melhores decisões você pode fazer. Imagina que o avião nem sequer estava estacionado, porque se você pular de um avião estacionado, ele é meio alto, talvez você quebra o pé, né? Você pode quebrar o seu pé. Mas eu vou te falar o seguinte, não, esse avião é um avião de brinquedo, não é um avião de verdade. Então, o avião não estava voando, o avião não estava estacionado, o avião era um avião de brinquedo, daquele das crianças, de uma feira. Aquelas feiras, aquele quermesse, né? Aquele negócio onde tem aviãozinho, carrinho e ficam, ok? O avião era de brinquedo. E eu vou te falar, agora você perdeu 10 mil reais. Porque você pensou que o avião estava voando. Porque você pensou que você corria perigo. Mas quem que foi responsável para te falar que você corria perigo? Essa aqui, ó. Essa aqui fez um filme. Essa aqui falou, não, o avião está a 50 mil metros de altura, a 15 mil metros. É muito alto para você cair. A sua mente já fez o filme, fez a imagem. A minha pergunta aqui para você é, quantas outras coisas você decide errado porque você tem uma conclusão, porque você achou que a pessoa que estava falando com você estava falando de uma coisa e você achou que ele estava falando de outra e você já pegou as pedras na mão, né? Ou você achou que esse negócio do marketing de rede era uma furada e você sempre teve medo daquilo até que depois de alguns anos você abriu sua mente, você leu alguns livros, você aprendeu que marketing de relacionamento, marketing de rede não é pirâmide e agora você abriu seus olhos e agora você está ganhando dinheiro, você está dando certo. Mas quanto tempo, quantos anos você passou com aquele filme mental de que isso não era o correto, né? E você estava perdendo a oportunidade. Então, o que que a mente está fazendo com você? Ela está te encostando numa parede sem saída? Ou você mesmo está rodando esse filme mental o tempo todo? E é justamente isso, meus amigos. Disso se trata a nossa mentalidade. Nossa mentalidade, ela se forma por tudo aquilo que eu sei, todo o conhecimento que eu tenho, mais as decisões que eu tomo. Se o conhecimento é errado, se o conhecimento é limitado, minhas decisões também vão ser erradas. E eu já falei para vocês que nosso HD é como um HD virgem de um computador e esse HD mental, ele vem sendo carregado com arquivos com terminação .exe, que são executáveis e eles executam programas. O problema é quando esses arquivos são antigos demais. E eu não sei se já te aconteceu quando você está no computador querendo abrir o seu PowerPoint e ele pede para você atualizar o PowerPoint, porque essa versão é muito antiga e ela não roda mais. Ou quando você está com o seu telefone e tem a versão antiga do WhatsApp e você precisa baixar a nova versão do WhatsApp e você tem medo, né? O que que vem aí? Vem bomba, né? Porque o ser humano é assim. O ser humano, ele não quer caminhar em alguma coisa que ele não conhece. O ser humano, ele não quer experimentar uma coisa que ele não conhece. Isso dá medo para ele. Ele não quer experimentar uma coisa nova. Por isso, muitas pessoas ficam na pobreza, porque é isso que elas conhecem. Quando elas começam a ganhar dinheiro, automaticamente dá tudo errado para elas voltarem à pobreza. Porque na sua mente, no seu subconsciente, aquilo é conhecido para elas. Então, nessa condição de escassez, eles se sentem confortáveis. Ah, Eu já conheço como é ficar na escassez. Eu já conheço como é estar doente. Eu comecei a perder peso, comecei a ficar mais saudável. Cara, me assustou essa sensação. Aí eu fiquei gordo de novo, aí fiquei doente de novo. Porque na doença, eu já conheço como é estar doente. Tomar remédio todo dia. Já percebeu que tem pessoas que falam, olha, minha diabetes, né? É a minha diabetes. Já é deles, né? Eles não falam, eu estou com diabetes. Não, é minha diabetes. Eles já se empossam, né? É a minha diabetes, né? É a minha celulite. Já ouviu? Já é a minha celulite. Então, a pessoa, ela se sente confortável com aquilo. Por que que uma pessoa que sai de um relacionamento... Estou fazendo um breve resumo de ontem, que nós falamos sobre isso com a Caroline. Alguém sai de um relacionamento com um cara que batia nela e, de repente, passam-se alguns meses e, de novo, essa pessoa acha um outro cara que também bate. Cara, é muito difícil encontrar duas pessoas com uma característica tão assim particular, né? O cara bate e daí ele daqui a 3, 5 meses a mulher está com outro cara que também bate. Cara, que estranho, né? Como que você é capaz de atrair aquilo? Mas você, a sua mente, ela é capaz sim de atrair aquilo com o qual ela está confortável. Ela atrai aquilo que é conhecido para ela. E dói, é lógico que dói, mas ela está acostumada com isso. Já viu aquela história do cachorro que está sentado em cima de um prego e ele está chorando, chorando, chorando? Vem o vizinho e fala, cara, por que que seu cachorro está chorando? Aí ele diz, porque ele está sentado em cima de um prego. E ele diz, por que que ele não sai daí? Diz, porque ainda não está doendo o suficiente. Se fosse uma porca, talvez ele saia, né? Mas é um prego. Ele está acostumado àquele prego. Ele está acostumado àquele emprego. Ele está acostumado àquele excesso de peso. Ele está acostumado àqueles relacionamentos meia boca. Pessoal, escreve aqui embaixo se isso que eu estou falando aqui para vocês faz sentido. Escreve o que você já teve medo de fazer. O que você já teve medo de empreender. Quantas oportunidades passaram entre seus dedos porque você estava com medo e você preferia ficar com uma coisa que já é conhecida, você já é habitual, você já está habituado com aquilo e talvez você ir no próximo nível te assusta. Ir no próximo nível te assusta porque você não conhece esse próximo nível, ok? E se você não conhecer o próximo nível, você prefere ficar com menos, só que você prefere ficar num lugar confortável. A nossa famosa zona de conforto, tudo bem? Por que você está onde está? O que você precisa para subir ao próximo nível? Subir ao próximo nível significaria mudar a sua vida? Mas para isso você precisa corrigir a sua filosofia? Corrigir a sua mentalidade? A sua filosofia e a sua mentalidade vêm daquilo que você sabe, aqui nós temos a palavra saber, ok? Nós temos aqui o seu sonho, o seu objetivo, e embaixo está escrito assim, garantir a sua sobrevivência. Como que a mente garante a sua sobrevivência? Te colocando medo. E o que é o medo? O medo é um jogo interior. O medo é as conversas que você tem com você mesmo. Conversas negativas, né? Lógico. E quais são essas histórias internas que você se conta? Quais são essas histórias internas que você se conta? Então você tem de um lado, você tem saber... E do outro lado, você tem as histórias internas. Essas histórias internas, elas criam cenários. Esses mapas, eles te colocam esse filme na cabeça que te leva a uma conclusão. Então, eu vou fazer o resumo do nosso exemplo aqui e vamos ver aqui qual que é a proposta. A proposta é se joga de um avião sem paraquedas. Essa era a proposta. Ali está o conhecimento. Aí, a sua mente, para garantir sua sobrevivência, ela te coloca medo. Aí ela faz um filme. Aí ele te conta histórias internas. Aí ele faz um cenário, um mapa onde você cai lá do alto. Aí a conclusão, qual que é a conclusão? Eu não sou louco. Qual que é a decisão? A decisão é eu não vou pular desse avião. E qual que é a ação? A ação é não pulo. E aí, qual que é o resultado? Você perdeu 10 mil reais. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Essa é a maneira como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro funciona desse jeito. Recebe uma informação, analisa todo, compara com aquilo que você já tem na cabeça, faz o filme, começa a conversar com você, te coloca medo, você tira uma conclusão, essa conclusão não tem sustento ainda, ela não tem validação, porque você não tinha suficiente conhecimento, você não sabia que o avião estava estacionado, você não sabia que o avião era de brinquedo, ele te leva a uma decisão, eu não pulo, e aí você perde 10 mil reais, porque você tomou a decisão errada. Tá bom? Então, vamos com a próxima raciocínio. A nossa mente, então, é aquela que define para onde que você está indo. Ela define o que você faz e ela define o que você não faz. Ela que fez você escolher vir aqui me assistir, em vez de você estar assistindo televisão. Você tem um conhecimento? Cara, o Pablo vai falar hoje às 17 horas. E você sabe que o Pablo fala coisa boa. Então fala, eu não vou perder, eu vou participar. Então você escolheu, você decidiu assistir o Pablo. E cada vez que você escolhe alguma coisa, você abre mão de outra. Escreve essa frase porque essa frase é boa. Cada vez que você escolhe alguma coisa, você deixa outras escolhas, você abre mão de outras escolhas. Então, quando você decide caminhar para uma direção, você está decidindo não caminhar para a direção oposta. Ok? Você decidiu assistir este webinário hoje. Você não decidiu assistir televisão hoje. Ou sair jogar futebol, ou sair no parque, na praia ou em qualquer lugar. Você decidiu estar aqui comigo. Beleza. Ok? Então, como nós chamamos esse caminho, esse rumo, essa força que toma as decisões e enruma a sua vida? Nas minhas palestras eu falo que a sua vida pode mudar em um segundo. Não porque o destino muda da noite para o dia, e sim porque a decisão que você toma, você muda o timão do barco da sua vida uns quantos graus e daqui a 3, 5, 10 anos você está em um outro destino. Mas a decisão, ela foi tomada em um segundo. Mudar o timão do barco da sua vida foi feito em um segundo. E o destino muda em alguns anos. Ok? E isso aí é o que nós chamamos a posição da vela. Eu tenho certeza que você já me ouviu falar sobre isso. Mas eu quero dar um pouquinho de ênfase e repetir aquilo. Que nós estamos num barco sem motor e sem remos. Nós estamos no barco das nossas vidas. E o vento das circunstâncias sopra e leva esse barco da nossa vida a chocar contra as rochas do fracasso, a chocar contra as rochas da doença, da ignorância, da pobreza. E nós não conseguimos, nós não podemos controlar o vento. Eu não tenho controle das circunstâncias. Eu não tenho controle dos preços, eu não tenho controle do governo, eu não tenho controle dos impostos. Mas eu não preciso ter controle disso, porque eu tenho o controle da posição da vela. E dependendo da posição que eu dei àquela vela, eu posso ir na direção que eu quiser, independente do vento. Você pode ir inclusive na direção oposta ao vento. E a prova disso é que nos próximos 3, 5, 10 anos, enquanto a economia continua piorando, você continua melhorando. Enquanto as pessoas continuam fracassando, você vai caminhar rumo ao sucesso. Enquanto as pessoas continuam reclamando, você continua achando soluções. E enquanto as pessoas continuam sendo vítimas, porque quando você diz, a culpa da minha situação é o governo. A culpa da minha situação é meu marido. A culpa da minha situação é que eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, se eu ganhasse a loteria, Se eu ganhasse uma herança, cara, eu ia fazer isso e aquilo, ok? Mas isso aí é se colocar numa posição de vítima. E como que eu saio da posição de vítima? Eu preciso olhar no espelho e falar, independente das circunstâncias, independente da crise, independente dos meus pais ou dos meus amigos, independente se eu tenho apoio ou não tenho apoio, se tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, independente de tudo isso, eu decido que eu vou me tornar uma pessoa de sucesso. E você escreve aquelas metas, e você escreve aqueles objetivos, e você toma essas decisões, e você olha para esse papel, e olha para o espelho, e fala, eu vou ter sucesso. E agora, você pegou a responsabilidade, e não mais é uma vítima, que está como uma folha, como um barco sem vela, e que o vento te empurra de lá para cá, de lá para cá. Agora você tem o controle do timão. Agora você decide aquilo que você quer. Agora você determina, você escreve. E eu quero que você faça esse exercício. Porque apenas 5% da população mundial tem metas. 5% coloca metas em sua vida. Meta é um sonho com data. Seus sonhos têm que ter data. Você precisa escrever quando você vai visitar o Japão, se isso aí te motiva. Você precisa escrever quando você vai comprar um carro novo, se é isso que te motiva. Você precisa escrever quando você vai deixar de morar com a sogra, não sei. Existe a lista do que quero e a lista do que não aguento mais. Às vezes a lista do não aguento mais te mexe com mais força, ok? O que você não aguenta mais? Ah, eu não aguento mais não ter férias, eu não aguento mais dívida, eu não aguento mais não viajar, eu não aguento mais meus filhos numa escola que eu não gosto, eu não aguento mais. Ok, escreve tudo isso, porque agora você tem uma real noção de aquilo que você não quer e aquilo que você quer, ok? Muitas pessoas, às vezes, elas só ficam falando daquilo que não querem. Ah, eu não quero dívidas, eu não quero problemas, eu não quero. Só que a mente, lembrem disso, a mente ela não registra a palavra não. Talvez alguns de vocês já sabem disso, né? Se eu te falar, não pensa numa maçã vermelha. Mas eu te falei para você não pensar na maçã vermelha. Só que não adianta, é automático. Por isso quando você fala, eu não quero dívidas, aí você está colocando energia na palavra dívidas. Então, talvez você precisa falar da parte positiva, ok? Eu quero liberdade financeira, eu quero independência econômica, eu quero viajar, eu quero, sei lá, o que você quer? É lógico que aquela lista do não aguento mais são coisas que te fazem até mesmo ficar com um pouquinho de raiva e você sai, vai em frente com força para você superar aquilo, ok? Pessoal, então nós estamos aqui falando sobre as nossas conversas internas, sobre as conclusões, as decisões e as ações. Eu queria que vocês escrevessem no seu caderno que os resultados não são fruto daquilo que você deseja, são fruto daquilo que você faz. Não adianta você desejar cortar uma árvore com as mãos. Se você não tiver uma faca, se você não tiver um machado, se você não tiver uma motosserra, você não vai derrubar a árvore. Com as mãos, você não vai. Ah, mas eu tenho muito desejo. Tudo bem, mas então tira, vai, derruba essa árvore com o desejo. O desejo não é suficiente se você não tiver ação e se você não tiver as ferramentas corretas. Então eu queria que vocês fossem naquela outra parte do lado esquerdo, onde diz que mindset é contagioso e que o sucesso é um jogo mental. Aqui nessa parte, existem vários perfis de pessoas. O descrente, o preguiçoso, o sabotador e o realizador. Então eu vou voltar aqui na primeira lâmina e eu vou te falar um pouquinho sobre esses perfis. Tá? Os perfis que nós temos em nossa mente. O perfil descrente é aquela pessoa que talvez já apanhou tanto na vida que ele não acredita em mais nada. Então você chega para seu tio e fala, tio, tenho uma oportunidade para você ficar rico. Prima, eu tenho uma oportunidade para você mudar de vida. E de repente a sua prima, de repente, o seu tio vão te falar, Cara do céu! Você, hein? Você caiu nessa. Não acredito. Como que você foi lá? Você é um cara inteligente, você é um cara do bem e você caiu naqueles negócios. Não vai por esse caminho não, meu filho. Isso aí não dá em nada. Volta para a faculdade, consegue um emprego decente. Pessoal, fala para mim aí. Quero ver vocês. Fala para mim aí se vocês já passaram por isso. Se você foi falar com uma pessoa que você respeita, foi falar com uma pessoa que você admira, foi falar com uma pessoa que você ama, era seu tio querido, era sua tia querida e ela é o perfil descrente. E te falou: cara, não acredito que você caiu nessa, não acredita nessas coisas, não é verdade, não existe ninguém que consegue ganhar essas quantidades de dinheiro, isso não é verdade, eles te enrolaram. E depois você vai no outro perfil, que é o preguiçoso. Você vai lá no teu amigo e fala: cara, eu encontrei uma oportunidade incrível. Sabe aquela pessoa que é aquela história, né, de você deixar um cheque de 100 mil reais no meio da floresta. E aí você fala para seu amigo: cara, eu deixei um cheque de 100 mil reais lá no meio da floresta. E se você for lá e encontrar aquela casinha no meio da floresta, lá em cima da mesa, está um cheque e você vai poder descontar esse cheque seu se você vai lá e pegar. Aquele primeiro descrente fala: cara, para com isso. Vai ter um cheque lá? Para, não tem cheque nada. E mentira, meu. Você tá me enrolando. Não tem cheque não, descrente. Aí o outro fala: cara, o cheque. Mas onde que tá esse cheque? No meio da floresta? Tá, mas eu vou ter que caminhar na floresta? Tá, mas quantos quilômetros que é? Tá, mas nessa floresta como é que é? Tem grama? Tem lama? Ok? Eu vou entrar na lama? Vai. E se chove, cara? Se chove? Não, acho que. Vai que eu não chego lá, porque aí você fala pra ele, né? Gera escassez, né? Fala: esse cheque vai estar lá apenas 48 horas, né? E depois de 48 horas não é mais válido esse cheque. Então você tem 48 horas para ir lá e voltar. E o que que o preguiçoso fala? Cara, será que eu vou? Tá, mas onde que fica essa casa? Mas e se chove? Cara, se eu me molho. E agora? Será que eu vou? Não vou não. Preguiçoso, entendeu? Sabe aquela pessoa que fala: não, mas você pode ficar forte, pode ficar sarado. Cara, mas que horas que abre a academia? Mas eu vou ter que ficar na esteira. Mas e agora? E o meu refrigerante? O meu sanduíche? Cara, que preguiça que eu tô hoje. Não, hoje eu fiquei com muita preguiça. Amanhã eu vou. Não, amanhã também fiquei com preguiça. Não, na segunda-feira eu começo. Conhece pessoas que começam na segunda-feira? Esse é o preguiçoso, gente. Vamos lá? Próximo, o próximo é o sabotador. O sabotador, gente, aí o cara fala assim: cara, você nesse negócio não vai dar certo, não. Sabe que dá certo, mas não para você. Eu acredito que isso aí dá dinheiro, mas eu acho que você não vai conseguir. Eu acho que esse negócio aí, ele funciona assim. As pessoas até perdem peso, mas eu acho que você não vai conseguir, cara. Você é gordinho desde pequeno. Você tem os ossos largos. Cara, você tá com problema de tireoide. Você não vai conseguir. Sabe aquele sabotador? Não, cara, e você não tem a presença. Você viu o cara que ganha dinheiro? Você viu esse cara bonito? Esse cara aí, ele dá certo porque ele tem um sotaque charmoso. Olha como que ele fala. Ele vem lá, sei lá da onde, do Equador. Olha o sotaque dele, né? Um sotaque cativante, né? Já me falaram isso. Cara, eu gostei desses vídeos. Primeira vez que eu via ele, tem um sotaque, né? E não, mas ele dá certo porque ele tem sotaque charmoso. Não, ele fala enrolado, por isso que as pessoas prestam atenção. Não, no Brasil ninguém acredita em brasileiro. Ele porque é gringo, ele é estrangeiro e por isso que ele dá certo. Esse negócio é só para esse povo. Você não vai dar certo, ok? Sabe quem que é esse sabotador? Sabe onde ele está? Ele não é seu amigo, não. Ele não é seus parentes, não são seus vizinhos. Sabe qual que é o maior sabotador? O maior sabotador mora dentro da sua cabeça. O maior sabotador está dentro de você. E esse sabotador está mantendo você na escassez, na doença, no fracasso, na ignorância, em resultados pequenos, em vez deles serem grandes. E nós vamos aprender como nos livrar dele. Topa? Está comigo? Você quer saber como se livrar dele? E eu vou te falar do último perfil. O último perfil chama-se realizador. E o realizador é aquele que está disposto a tomar uma decisão. Ele está disposto a agir. Ele está disposto a fazer. E ele não está disposto a fazer mais ou menos. Ele está disposto a fazer com todas as suas forças, com toda a sua energia, com toda a sua disposição. E por isso ele se chama realizador. Porque ele passa por cima da descrença, ele passa por cima da preguiça e, sobretudo, ele passa por cima da autossabotagem. E ele vai lá e faz. E essas são as pessoas que nós admiramos, as pessoas que têm coragem, as pessoas que são valentes, as pessoas que no seu falar, no seu agir, na sua conduta, no seu comportamento, no seu caminhar, eles demonstram que têm energia, eles demonstram que têm coragem, eles demonstram que são caras decididos e que eles não deixam o medo passar por cima deles. Os seus sonhos e os seus objetivos, eles são maiores que seus medos, ok? Os seus objetivos e os seus sonhos são maiores que os obstáculos. E aqui eu quero que vocês vejam na parte esquerda, embaixo, ela fala sobre energia. E fala sobre energia, fala sobre as vibrações, fala sobre a frequência motivacional e fala sobre o tempo. E eu quero aqui que vocês vejam o seguinte. Eu já disse que a nossa mente, ela se preenche, ela enche de ideias, e essas ideias, elas formam imagens, e elas atraem ideias semelhantes. E eu quero que você imagine a seguinte cena. O cara, ele quer dar certo na vida, ele quer sair e ele quer conquistar o sucesso. Mas na segunda-feira, ele deixou entrar uma ideia de dúvida na sua cabeça. E essa ideia de dúvida diz: e se não der certo? E na terça-feira já vieram mais ideias. E se não me compram? Na quarta-feira vieram mais ideias. E se eu não consigo vender? E se me rejeitam? E se ninguém me recebe? E se eu não consigo? E aí ele vai acumulando essas ideias de dúvida e de medo. Passa terça-feira, quarta, quinta, sexta. E na sexta-feira, adivinha o que acontece? Exatamente o que ele estava pensando. E na sexta-feira, ele fala assim: sabia que isso aí não ia dar certo. Sabia que esse negócio não é para mim. Eu não sirvo para essas coisas. Pessoal, escreve aqui embaixo se você já ouviu alguém da sua equipe desistir do negócio porque ele te fala assim: eu não sirvo para essas coisas. Vendas não é para mim. Se você já teve pessoas que te falam isso, que você percebe que ele nem tentou direito, porque ele começou na segunda-feira, ele deixou entrar as sementes de dúvida, as ideias começaram a se multiplicar, e na sexta-feira o que aconteceu é exatamente a materialização daquele pensamento promotor, daquele pensamento dominante. Aquilo que entrou na sua cabeça na segunda-feira foi tomando corpo, 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 corpo e se tornou uma realidade na sexta-feira. E a pessoa não percebe, a pessoa não percebeu que aquilo que ela está vivendo na sexta-feira nada mais é que uma representação visível daquilo que era invisível, daquilo que estava na sua mente na segunda-feira, daquele pensamento dominante, limitante, daquele pensamento promotor, e eu vou te falar aqui o seguinte: você é capaz de construir uma vida de sucesso se você começar a colocar pensamentos na sua cabeça que gerem imagens positivas e de sucesso e que finalmente comecem a materializar. E eu te falo isso com conhecimento de causa, porque tudo aquilo que eu visualizei, exatamente as coisas que eu queria na vida, elas foram chegando até mim. E eu mesmo sempre tenho uma frase que me acompanha. Eu costumo repetir a seguinte frase. Eu sempre falo: meu Deus, coloca pessoas corretas no meu caminho. Coloca pessoas certas no meu caminho. Coloca pessoas do bem. E eu me surpreendo como tem pessoas maravilhosas sempre perto de mim. Como tem pessoas como vocês, que me acompanham, que gostam do meu trabalho, que me seguem, que se inspiram, que me escrevem. Pessoas que estão, vocês estão no muro da gratidão. Vocês viram aqui na lâmina, aqui embaixo, estava escrito bit.ly/muro da gratidão. Eu tenho vários depoimentos lá e cada dia entram novos e novos e novos depoimentos naquele muro da gratidão, porque realmente eu estou colhendo, eu estou escolhendo vibrar naquela frequência. Ok? E eu já disse isso pela manhã rapidinho. Quando você está na frequência quando você reclama, você se conecta com outras pessoas que reclamam. Quando você fofoca, você se conecta com outras pessoas que fofocam. Quando você performa, você se conecta com outras pessoas que performam. E esse é o segredo do sucesso. É você manter a sua mente numa alta vibração, em vibração de alta frequência. Porque tudo aquilo que você está vibrando é como uma antena de rádio que emite e capta vibrações, você chega a atrair as pessoas e as circunstâncias acordes a esses pensamentos dominantes, a esses pensamentos promotores. E se você vibrar nessa mesma frequência, você vai conseguir se conectar, se sintonizar nessa emissora mental, nessa emissora do sucesso. Agora, o que acontece quando você canta músicas daquele sertanejo mais melancólico? Oh, seu guarda, eu não sou um vagabundo, eu sou um cara carente. Aquela música lá, que vocês devem conhecer, na verdade essa música está no meu áudio. Eu não ouvi essa música, mas eu tive que perguntar para minha esposa: me dá uma música triste. E aí ela me falou isso. Tem outras, né? Sofro cada momento e cada pensamento que me leva até você. Outra música do sertanejo melancólico. Eu decorei algumas, mas eu na verdade não escuto isso. Aqui no Equador tem uma música que se chama Colar de Lágrimas. Agora, você já pensou do que se trata essa música se o nome dela é Colar de Lágrimas? Então você já pode imaginar como que é a letra dessa música, né? Colar de Lágrimas. Cara, é muito triste. Agora, imagina que você começa a ouvir essa música e essa música te coloca numa vibração. Essa vibração é baixa. Aí você começa a pensar, essa música fala daquele cara que te traiu, daquele cara que foi embora com outra mulher ou com outro homem, sei lá, te abandonou. E aí, de repente, você começa a vibrar naquilo, aí você começa a lembrar de outras coisas tristes, e aí automaticamente esses pensamentos se tornaram emoções. Essas emoções são de tristeza. Esse estado mental é estado mental de tristeza, de depressão. Os ombros, eles ficam para baixo, o seu olhar fica triste. E aí, automaticamente, essa emoção, ela tem que gerar um comportamento. E o comportamento é qual? Me dá mais duas cachaças, me dá mais duas caipirinhas, porque eu preciso afogar as mágoas. Já ouviu isso? Isso está nos meus áudios de mentalidade, eu falo sobre isso. Eu vou falar aqui sobre como você vence os seus monstros mentais e como você se torna uma máquina para superar os obstáculos, ok? Nós tínhamos falado aqui sobre a energia e as vibrações. Agora eu quero te falar sobre a última parte deste webinário, a última parte desta apresentação. E essa parte é a respeito da fonte do seu conhecimento. Qual que é a fonte do conhecimento que você adquire todos os dias? Ontem eu falei sobre... Cara, a fonte do seu conhecimento é o Faustão? A fonte do seu conhecimento é Pânico? Ou os filmes? Sei lá. Ou é uma balada funk? Ou é uma letra daquelas músicas? A fonte do seu conhecimento são os noticiários, a fonte do seu conhecimento são os jornais, ou são as conversas, são as fofocas com os vizinhos. Qual que é a fonte do seu conhecimento, gente? Porque se você ver no canto direito, você vai encontrar aqui que o nosso saber, ele está influenciado pelos livros que você lê, pelos vídeos que você assiste e pelos áudios que você escuta. Mas, sobretudo, pelas pessoas que você... pelas pessoas que te rodeiam. Então, essas pessoas que te rodeiam, assim como hoje, eu estou sendo uma voz importante na sua vida. Eu tenho certeza que as conversas que você pode ter depois de assistir um webinário comigo, as conversas que você vai ter com sua equipe depois de você escutar um áudio meu, são totalmente diferentes que as conversas que você teria se você ficasse assistindo a televisão o dia inteiro. Então, eu vou te falar que aqui nós temos dois tipos de conversas. Conversas poderosas ou conversas tóxicas. E aqui eu vou te dar a solução. A solução, meu amigo, é você ser capaz de sair desse perfil mental da descrença, de sair desse perfil mental da preguiça, de sair desse perfil mental da autossabotagem e encarar com todas as suas forças e com toda a sua alma, você vai encarar o perfil do realizador, ok? Você vai encarar o perfil do realizador. E essa escolha é sua. Essa escolha não pode ser minha. Eu gostaria que todos vocês dessem certo na vida. Eu torço por cada um de vocês. E vocês sabem o quanto eu me esforço para responder cada comentário, para responder cada pergunta, para falar com você. Muita gente que escreve no inbox, gente que faz os comentários. A minha equipe, ela filtra todas as perguntas, ela filtra todas. E quando realmente a pessoa está precisando, sempre tem uma palavra. Agora eu criei aquele canal do Telegram. E eu mando áudios, e eu mando mensagens, e eu estou o tempo todo alimentando a sua mente. Mas a realidade, amigos, a realidade é que eu não posso estar com vocês 24 horas por dia. Que bom se eu pudesse estar com vocês 24 horas por dia. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. E a boa notícia é que vocês podem ter eu 24 horas por dia. Eu não posso estar com vocês fisicamente 24 horas por dia, mas vocês podem estar comigo, vocês podem ter a minha mensagem 24 horas por dia. E aqui eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês vejam o que a gente preparou. Olha só, você pode ser mais uma vida transformada. Olha só, quero que você veja isso aqui com muito carinho. Porque esse programa de áudios que faz parte da transformação mais incrível que aconteceu na minha vida nos últimos 20 anos, hoje está disponível para você. E eu quero que você veja isso aqui com carinho, porque você pode ir num evento, só que você sai do evento e continua as pessoas negativas à sua volta, continua os colegas negativos, continua o rádio, continua o jornal, continua a crise. Você pode ler um livro, só que você para de ler o livro e automaticamente seu dia a dia continua, seu dia a dia, seus problemas, suas dificuldades continuam. Você teria que ler o livro que você está lendo, você teria que ler ele todos os dias. Você teria que ter um caderno do lado e tirar anotações dos livros todos os dias. Então, eu quero que você veja nesse momento, eu vou te falar com todo o meu coração. Eu quero que você saiba que a solução definitiva que eu encontrei para que uma pessoa possa mudar a sua mentalidade, para que uma pessoa possa mudar o seu modelo mental, é escutando esses áudios. Cara, essa é a solução mais forte e mais poderosa que eu já vivenciei nos últimos 14 anos. Eu já vi mais de 500 mil de brasileiros que mudaram as suas vidas porque eles escutaram essa coletânea de mentalidade. E a primeira coletânea de mentalidade, que foi feita sem qualidade e foi feita com vários erros de português e eu não falava direito, ok? Essa coletânea já mudou a vida de milhares de pessoas. Imagina essa nova coletânea 2.0, que são 8 áudios, ok? 8 áudios que cada um deles tem uma hora, praticamente uma hora de áudio, e eles vão formatar o teu modelo mental. Aqui tem algumas pessoas que já transformaram a sua vida através dos áudios, pessoal.
E eu gostaria de dar um depoimento sobre o que o curso Mentalidade do Pablo Paucar fez uma diferença na minha vida. Inclusive, é bem recente, eu tive um problema com minha vida, que a minha filha faleceu em setembro, e infelizmente foi de uma forma bem drástica, assim, muito de repente. Ela tinha uma síndrome, e de repente ela teve um problema, convulsões, e acabou falecendo, né? E depois dessa data, dia 30 de setembro, eu comecei a usar o que eu realmente tinha aprendido no curso de mentalidade. Por quê? Eu não poderia mudar as circunstâncias. Mas eu poderia mudar a minha cabeça, eu poderia mudar a minha atitude em relação ao problema que eu estava passando. E graças a Deus que eu tinha esse material comigo, está me ajudando bastante, porque inclusive no meu negócio fez uma diferença incrível, porque eu usei tudo que eu aprendi lá, não como desculpa, mas sim como motivo para eu crescer no meu negócio, para eu crescer espiritualmente, crescer também como pessoa e principalmente para eu não ficar sofrendo com um problema que eu tinha passado, né? Isso serviu para eu ver que as circunstâncias não poderiam me atingir nesse ponto. E graças a Deus por isso. Agradeço, Pablo, você é uma pessoa fantástica. Obrigada.
Pronto, meus amigos, eu acho que essa aí faz parte da minha missão e eu faço com muito, muito, muito carinho. Deixa eu te falar uma coisa assim do fundo do meu coração. As pessoas que trabalham com vendas diretas, as pessoas que trabalham com marketing de rede, são pessoas que têm essa inestabilidade emocional, porque todo dia é você sair e matar um leão. E quando a pessoa não te compra? Lógico que na tua cabeça está aparecendo um monte de imagens, um monte de medos e um monte de monstros. E quando não está dando certo? E quando sua equipe não funciona? E quando seus consultores não vendem? E quando você está tendo uma semana muito ruim? E quando você não conseguiu pagar as contas? E quando você não conseguiu se qualificar para o navio, para os presentes, eventos, prêmios e tudo que a tua empresa dá? E quando você está para baixo? Quem é a pessoa que vai te colocar para cima? Sabe o que que eu já vi durante muitos anos? Que a única pessoa que estava ali para colocar você para cima era aquele áudio. Porque aquele áudio falava para você que você precisa ter fé. E aquele áudio falava que sua vida é como um filme. E que no filme, no final, sempre dá tudo certo. Mas às vezes você está passando por capítulos ruins. E esses capítulos, eles te deixam para baixo, eles são de frustração, são de decepção, mas ele não é o final do filme. E o áudio te repete e te lembra que esse não é o final do filme. Que no final da vida, no final do filme, nós vamos ver esses capítulos de desespero, de frustração e até de lágrimas. Mas nós vamos ver também os capítulos de realização, de conquista e de sucesso. Porque você persistiu e aguentou firme quando as coisas estavam difíceis. E o Jim Rohn, ele costumava dizer que não existem duas noites consecutivas. Que se você está passando por um inverno, que se você está passando por uma noite, aguente firme porque o sol vai sair daqui a pouquinho. E esses áudios te repetem aquilo sem parar. E mesmo que você amanhece com um dia ruim e você fala, mas ninguém me comprou, o áudio fala, mas amanhã você vai vender. E você fala, não, mas os meus consultores não vendem. E o áudio te fala, mas eles vão ficar motivados, só fica mais um pouquinho, fica com paciência, espera que daí vai sair teu próximo diamante, teu próximo presidente, teu próximo gerente tua gerente de zona, tua gerente de regional, ok? Teu próximo carro roça, pessoal da Mary Kay. E você tá aí escutando aquilo. E sabe o que acontece? Você começa a brigar e você começa a lutar e diz, mas não tá dando certo, tá tudo errado na minha vida. E o áudio fala, fica calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E depois, sabe o que acontece? Chega às 10 horas da noite, você cansou de brigar. Só que o áudio não cansou de te repetir que vai dar tudo certo. O áudio não cansou de te falar que você precisa ter fé. O áudio não cansou de te dizer que outras pessoas já passaram pelo que você está passando. E que amanhã vai ser outro dia e você vai estar fortalecida. Então, de coração, eu te digo que esses áudios, eles vão fazer a mudança total, a transformação total na tua vida, desde que você escute eles todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você leva ele no teu celular, porque eles vão estar dentro do nosso aplicativo. Você leva ele na academia, Você conecta o celular no seu carro, você leva ele para viajar e daqui a pouquinho seus filhos vão estar pensando diferente. E daqui a pouquinho essa pessoa negativa dentro da sua casa vai começar a pensar diferente. E daqui a pouquinho as suas vibrações vão estar diferentes. E cada vez que você mudar as suas vibrações, coisas boas vão acontecer em sua vida. E se você apenas conseguisse um cliente novo por mês, esse cliente novo por mês já pagaria o valor da coletânea. Porque um cliente novo por mês, talvez um cliente, depende de se ele te comprou para ele, para a família inteira, um cliente já pagou pelas 12 parcelas. Um cliente já pagou pela coletânea inteira. Só que na coletânea eu não falo sobre vendas unicamente. Eu não te ensino como trabalhar. Eu te ensino como viver. Eu não ensino apenas como vender e como fazer negócios. Eu ensino como ter equilíbrio na sua vida. Eu te levo a você encontrar o verdadeiro sucesso no seu interior. Eu te levo a você refletir sobre as coisas que não estão dando certo na sua vida. E é claro que eu vou ser o teu companheiro. É claro que eu vou estar junto com você nos momentos difíceis. E muitos de vocês que já passaram por essa fase ruim e hoje conquistaram o sucesso, falam com carinho desse áudio, que fala: você me acompanhou quando eu estava quebrado. Você me acompanhou quando eu viajava na escuridão de uma cidade a outra, eu estava na estrada e só você estava comigo. E só suas palavras repetiam e elas me davam força para eu enfrentar o dia seguinte. Então, me permita ser essa pessoa que está junto com você. Me permita te acompanhar nos próximos 90 dias. Me permita fazer esse plano de 90 dias junto com você e ver os resultados de você mudar a sua mentalidade, de você mudar a sua balança mental, de você corrigir a sua filosofia, a posição da sua vela, de você realmente sopesar direito os valores, o que fazer e o que não fazer, que hábitos novos desenvolver e quais hábitos destrutivos abandonar. Quais novas disciplinas eu vou adquirir e quais disciplinas antigas e velhas eu vou abandonar. Meus amigos, eu quero te ajudar, mas eu não posso fazer isso sozinho. Contem comigo, eu vou estar aí dentro dessa comunidade, eu vou estar aí para vocês e com certeza nós vamos evoluir juntos. Tudo bem? Pessoal, um beijo no coração e nos vemos em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.